É uma pesquisa interessante. Será que tem futuro? A gente vai falar um pouco sobre pesquisa de cientistas na Irlanda do Norte que afirmam ter desenvolvido um tratamento de regeneração dental que usa o ácido acetilsalicílico, substância comercialmente conhecida como a aspirina. Então, os pesquisadores da Universidade de Queens usaram um produto para estimular células-tronco nos dentes, o que aumentou o potencial de regeneração. Então, veja, nós estamos falando uma coisa do futuro, não é uma coisa que é real hoje, mas é uma possibilidade. Usar a aspirina para resultar em menos cáries ou melhorar as obturações no futuro, a gente fica se perguntando sobre isso. Então, resolvemos trazer o nosso especialista para conhecer melhor se isso é um avanço, né? Promissor, se é um caminho ainda a ser desvendado, mas é promissor. E vamos conversar com o professor titular do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, professor Victor Arana, que está aqui em nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, professor, ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Essa matéria que eu vi publicada num jornal, né, que vem desde uma matéria da BBC Brasil, tem um trabalho ainda não publicado, é uma matéria feita lá na Irlanda a respeito de pesquisas com células-tronco. As células-tronco vêm sendo estudadas nos últimos anos, particularmente desde 99, 2000, tentando ver o potencial dessas células na regeneração de tecidos. E no dente é um dos locais onde tem células-tronco, na polpa dentária. Então é um local tanto de obtenção de células-tronco como uma tentativa de regeneração do tecido dentário. Nesse caso, eles focam na dentina, que é afetada pela cárie, né? O esmalte, que é a camada superficial, e a dentina abaixo do esmalte, são afetados pela cárie, atingindo a polpa, desenvolvendo lesões que às vezes são irreversíveis, levam até o tratamento endodôntico e outro tipo de perda de estrutura dentária. Agora vamos para a aspirina. A aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, tem sido visto, eu peguei alguns trabalhos até em 2015, um trabalho em células-tronco obtidas de dente decíduo, que é o dente de leite, que chamamos.
Dente, né? De leite.
Dente decíduo, onde tem mais células-tronco, mas no dente permanente também tem. Desenvolvendo, foi visto que a produção de proteínas, por exemplo, genes que estão associados à síntese proteica, matriz de um tecido, que nesse caso seria a dentina, o objetivo.
Essa pesquisa é potencializada.
É uma pesquisa que eu peguei no
2015,
de Los Angeles, um grupo de Los Angeles, da Califórnia.
Estados Unidos.
Alguns outros, por exemplo, uma revista de polímeros, onde tentam um filme, que é um polímero, uma forma de filme, contendo aspirina, também em contato com células-tronco. Também vem um certo potencial.
Então já se está perseguindo esse caminho há algum tempo.
Mas,
né,
tudo isso em cultura de células.
Claro.
Células-tronco em cultura. Agora, o que essa matéria diz seria que regenera a pós-cárie. Na verdade, isso já é um pouco mais... pode ser que chegue nisso. Né?
Mas é um caminho.
Talvez.
Está longe, então, disso.
Acontece a cárie, se perde estrutura dentária, esmalte, dentina, e aí tem tratamentos, o que se chama de capeamento pulpar. Pois, se está ainda um pouco longe da polpa, se chama de indireto. Se está mais próximo, direto. Quando é direto, por exemplo, se deixa um material, se chama de forramento também, com um certo... um material que tenha uma certa ação sobre as células da polpa que foram atingidas, mas ainda estão viáveis e passíveis de recuperação. Então elas essa polpa daquela região subjacente reage, as células diferenciam, se tornam novas células que formam a dentina, que são os odontoblastos. Uhum. São as células que formam, sim, a dentina. Sim. E formam uma camada fina de dentina, que se chamamos de ponte de dentina, ou ponte dentinária.
E é uma regeneração isso, é um início de regeneração.
Isso acontece nos tratamentos normalmente, hoje. Agora, por exemplo, o que está sendo tentado nesse material de forramento, adicionar alguns outros elementos, medicamentos, por exemplo, ou drogas, poderia ser aspirina.
Que aceleraria essa regeneração.
Que isso poderia acelerar essa regeneração. Uhum. Só que aí já entra o outro lado, tem que ser associado a um biomaterial que possa conter essa aspirina, liberar de uma maneira controlada, uhum, por um tempo, e teria que ver se fica naquela região ou depois precisaria ser substituída. Mas, por exemplo,
quer dizer, aplicada por um tempo e depois trocada, ou retirada.
Ou retirada,
isso, né?
Tem que ver, dependendo do material.
Quer dizer, não é a obturação convencional,
não,
que a gente conhece
agora,
hoje.
Agora, a perda da estrutura dentária, o que ocorreu com a cárie, deve ser restituída por um material de restauração. Uhum. Então, na verdade, isso tem a ver com o potencial, estimular o potencial de regeneração da polpa, das células que estão na polpa, uhum, das células tronco. Então, na verdade, é um estudo que chamamos de in vitro, em cultura, células tronco em cultura, porque na polpa temos células tronco. Então,
muito interessante.
Esse que
o senhor disse que quando é mais jovem, o dente mais jovem, né, o dente de leite,
isso,
ele tem mais
tem
capacidade.
Tem mais células tronco.
A gente vai perdendo a capacidade conforme a fase adulta?
É que as células com o tempo diferenciam até essas, uhum, células tronco. Células tronco são células que estão num estágio que chamamos de indiferenciado. Mas com o tempo, com a idade até no dente, vão passando para um outro estado, para um diferenciando em outra célula, por exemplo, num fibroblasto ou num odontoblasto, uhum, em outras regiões do organismo, pode ser um osteoblasto, célula que forma osso, por exemplo.
Uhum. E elas têm a mesma origem?
Têm uma origem similar. Pertencem a tanto é que
o dente e o osso.
Tanto é que essa camada de dentina que chamamos de ponte de dentina ou ponte dentinária, tem muita semelhança com o tecido ósseo.
Ah, interessante.
Tem até uma composição parecida, diferentemente da dentina original. É um pouco diferente. Uhum. Então, poderia ser considerado uma espécie de tecido intermediário entre tecido ósseo e dentina.
Interessante.
Aquele ponte dentinário. Então,
essa pesquisa aponta para um caminho promissor, essa que é a questão. Ela não é uma realidade hoje,
não,
né?
Não, não é uma realidade.
Agora, o que temos hoje, acho que é importante a gente falar também, professor Vitor, sobre o que temos hoje de mais moderno nessa regeneração ou nesse preenchimento do que foi perdido, né? Da substância do dente. Isso também caminhou muito e avançou muito, né? Hoje você tem. Você pode clarear o dente, tratar o dente, preencher, até substituir hoje com uma capacidade, com uma tecnologia muito avançada. Se caminhou muito nesse sentido, é isso que eu quero dizer?
Sim, e sobretudo esse movimento de biomateriais.
Biomateriais.
Até, digamos, 25 anos atrás, era talvez o hidróxido de cálcio, um dos únicos. Hoje tem outro material, SMTA. Tem um outro material chamado de biodentina, que é um tipo diferente de MTA. Então, basicamente, materiais. E a possibilidade de associar alguma droga, algum elemento que chamaríamos de indutor, uhum, de atividade celular
também
a esses biomateriais
hoje.
É possível. Em outras áreas já é feito isso, mas antes do que no dente. Por exemplo, no tecido ósseo, tem um grupo de, só para falar um exemplo, por exemplo, as estatinas. São medicamentos que se usam para controle de colesterol.
Uhum.
Em algum momento foi visto, no final dos 90, que Esas estatinas em cultura de células potencializavam formação de matriz de osso.
Olha
em
só.
Osteoblastos, que são as células do osso. Então, hoje eu até já fiz alguns trabalhos in vitro primeiro, in vivo em animais de laboratório, em ratinhos, em defeitos ósseos, por exemplo, com materiais que liberam essas estatinas.
Então, uma com delas, as estatinas você regenera o osso.
Regenera o osso. Aumenta, se chama de osteoindutor.
Osteoindutor.
Você tem materiais que podem ser osteocondutor, que quando tem um defeito ósseo, por exemplo, se esse defeito é invadido por um tecido mole, pode não formar o osso. Então, às vezes, você tem que preencher e manter esse espaço, essa cavidade, com um material que seria osteocondutor, que ele vai degradando, tem materiais biodegradáveis, vai degradando, conforme vai degradando, o osso vai formando. Então, por isso que mantém a cavidade até que o osso se forma.
Sim, aí vai preenchendo aquilo e de isso, forma natural.
De forma natural. Agora, se nesse material osteocondutor você adiciona algum medicamento, alguma droga, algum elemento que induza formação de osso, então aí passa a ser osteoindutor. Então potencializa.
Deu para entender a diferença.
Uma delas, por exemplo, essas estatinas. Então seria um caso similar, só que no dente. Agora, a cárie já é um outro processo. A cárie, quando ela se desenvolve, ela afeta a estrutura dentária.
Aí não tem como.
Tem que ser... a cárie já é um... precisa de uma outra estratégia, né? Às vezes é tratamento restaurador mesmo, de remoção de cárie. Né?
É. Muitas vezes até o comprometimento é tão grande que você tem que remover o dente. E aí, muitas vezes, colocar um dente postiço,
um implante. Mas cada vez é menos feito isso.
É, né? Verdade, isso tem diminuído, professor?
Tem diminuído muito nos últimos, já há muito tempo. Quase não se extrai dente, só em último caso. Tem tratamento endodôntico, por exemplo, você não consegue regenerar a polpa, recuperar essa polpa, tem que fazer um tratamento endodôntico, mas você mantém o dente. Porque mantendo o dente é importante porque...
Ele serve de estrutura viva ali.
E principalmente o osso dos maxilares, da maxila, da mandíbula, mantém sua altura, mantém sua função com esse dente no arco dentário.
É, a gente tá dizendo assim, não é mais uma extração completa como se fazia antigamente, aí você tinha que colocar uma dentadura conhecida dentro. Ela não tinha ligação nenhuma com a estrutura viva ali da... Né? Hoje você tem os implantes. E também isso, com materiais também cada vez mais sofisticados, né? Isso também, esses implantes, os materiais utilizados nesses implantes também evoluíram.
Também, porque o material... Para início deve ser biocompatível.
Claro.
Então, sendo biocompatível, os tecidos se desenvolvem, o osso, no caso, acaba se formando em contato com o material. No caso de implante, é o titânio o mais utilizado. É um metal que é biocompatível, então o osso se forma em contato, é o que chamamos de osseointegração. O osso se integra esse implante à sua estrutura. E mantém a função, porque esse implante serve de suporte para uma prótese, mas os estímulos funcionais durante a mastigação estimulam esse osso daquela região.
Quer dizer, então não perde a altura. É uma diferença completa, né? Uma diferença total em relação à dentadura antiga,
isso,
né? De como antigamente se fazia. Então, cada vez menos você faz extração. Hoje, extração de dente é uma coisa... rara, portanto.
É rara, comparado com, por exemplo, a época que eu me formei.
É verdade.
Você fazia muita extração
ainda. Tem melhorado muito também a informação, a qualidade, as pastas dentais também, elas evoluíram.
Também a área de prevenção
de
é
flúor,
outra área que
isso é importante.
Que é outra área que também vem a cada vez mais aperfeiçoando as suas...
É uma boa notícia, né? Muito bem. Tá aí, portanto, deu para a gente entender que essa pesquisa é um caminho promissor, ainda obviamente que não, né, não regenera o que se perde com a cárie, mas pode ser que esse caminho futuro chegue, né, a um caminho bastante promissor. A gente vai continuar acompanhando esses estudos. São tratamentos de regeneração dental. Agora, esse nós tomamos a aspirina como base desse estudo para comentar, mas também já não é de hoje, desde 2015, o professor coletou pesquisas, estudos que vêm sendo realizados. Vamos acompanhar, né, professor?
Isso, vamos acompanhar.
Que é um caminho interessante. Claro que as pesquisas são longas, elas são feitas in vitro, né, depois com os animais, quer dizer, até que isso se torne uma realidade, a gente sabe que é um caminho longo.
Isso,
né?
Isso, é um caminho longo, mas é uma luz que temos, né,
claro.
para tentar atingir esse objetivo.
Sem dúvida alguma. Professor Vitor Arana, que é professor titular do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da USP. Muito obrigada, professor. E esse sotaque bom demais que o senhor tem? De onde, professor?
Eu sou nascido no Peru, me formei em Lima, mas estou aqui há quase 30 anos.
E na Universidade de São Paulo, esse mesmo tempo?
Na Universidade de São Paulo.
Como é bom, né, os sotaques da nossa América. Muito obrigada, professor Vitor, pela presença aqui em nossos estúdios.
Muito obrigado.
E até de uma próxima oportunidade.
Obrigado.